A Agência Nacional de Mineração e o Ministério de Minas e Energia recomendaram cautela aos parlamentares em eventual revisão do Código de Mineração que está em vigor desde 1967. O recado foi dado em audiência do Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, criado para ouvir as demandas das variadas áreas do setor de mineração em busca de avanços na legislação. A secretária adjunta de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia, Lília Sant'Agostino, mostrou que o setor conseguiu se expandir mesmo diante da pandemia e vive novo ciclo de crescimento a partir de ajustes na legislação feitos em 2017 e 2018. No entanto, ela lembra que tentativas de alteração legislativa já causaram fuga de capital em décadas anteriores. Sant'Agostino coloca a legislação ao lado dos riscos geológico e mercadológico, geralmente analisados pelos empresários antes de definirem seus investimentos.
O terceiro tipo de risco é o risco conjuntural, no qual se insere o risco regulatório. Uma vez que o país seja reconhecido lá fora como um país que tem muita alteração nesse arcabouço regulatório, isso seguramente é um ponto bastante negativo e que afugenta investimentos.
O diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Vitor Hugo Bica, confirmou o bom momento do setor, que movimentou R$ 68 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano, com alta de 95% em relação ao mesmo período de 2020. Foram criados 11 mil novos empregos, 7,7% a mais, principalmente em Minas Gerais, Pará, São Paulo e Bahia. De janeiro a junho, a mineração respondeu por 28% do total das exportações brasileiras, movimentando 38 milhões de dólares por conta das vendas de minério de ferro, alumínio, níquel e rochas ornamentais. No mercado interno, cresceram a produção e a comercialização de agregados para a construção civil. Quanto à agenda regulatória, Bica disse ter identificado seis eixos passíveis de regulação: sustentabilidade, produção mineral, pesquisa, água mineral, arrecadação e royalties. Mas, em nome da segurança jurídica, pediu cautela.
Mapeamos mais de 140 pontos, cuja regulação, adoções de rotinas operacionais cabem à ANM. Todos sabemos que a estabilidade da legislação proporciona a segurança jurídica e a previsibilidade tão importante para o florescimento do ambiente de negócio. Isto não significa dizer que não devemos promover aperfeiçoamentos no diploma legal vigente, mas sim que devemos fazê-lo com cautela.
Durante a audiência, o coordenador do grupo de trabalho, o deputado Romano Patriota do Paraná, e a relatora, a deputada Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais, fizeram várias perguntas relativas à digitalização e desburocratização de processos, simplificação do plano de aproveitamento econômico e rito diferenciado de outorga, de acordo com risco, impacto e complexidade das substâncias minerais. Segundo Gleice Elias, o atual Código de Mineração ainda traz reflexos da estrutura e da política do fim da década de 1960, e seu aperfeiçoamento deve gerar segurança jurídica.
Se a gente consegue fazer uma alteração no Código Mineral, trazendo a realidade da atualidade das práticas realizadas hoje pelo setor, a gente traria muito mais segurança jurídica, previsibilidade para os nossos investidores. A fala, muitas das vezes, do Ministério e até da agência, ficam um pouco receosos porque não querem fazer esse enfrentamento e continuar apenas nessa discussão de portarias e normas infralegais, o que, na minha opinião, causa mais insegurança. Esse é o momento da gente fazer esse aperfeiçoamento.
De imediato, Lila Sant'Agostino pediu o apoio do grupo parlamentar para retirar da proposta de reforma do imposto de renda a redução percentual que cabe à ANM na CEFEM, a Contribuição Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. O diretor-geral da agência reforçou o apelo com o argumento de que a medida seria mortal para a ANM. Em 2017, uma lei federal alterou as alíquotas e a base de cálculo da CEFEM, o que ajudou a elevar a arrecadação. Segundo Victor Bica, a receita total da contribuição pode chegar a quase 10 bilhões de reais até o fim do ano. Ele também pediu apoio ao orçamento e à estrutura da ANM, que ainda está em processo de implantação desde dezembro de 2018.
Hoje somos uma agência que arrecada bilionariamente e que enfrenta dificuldades da ordem do valor da diária paga a seus técnicos para fiscalizar.
A agência encaminhou pedido de concurso público ao Ministério da Economia a fim de preencher 150 vagas do quadro permanente. Segundo o Bica, 37% dos atuais servidores já poderiam estar aposentados. Ele também reclamou de defasagem de 40% nos salários da ANM em relação às demais agências reguladoras. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.